Obrigado por terem vindo, em tão grande número, sobretudo sabendo que esta hora há uma concorrência tão forte, pelo menos o Cris e o Sandro, de que eu me lembro. Obrigado. Portanto, eu chamo-me Ricardo Pérez, me faço o Entity Framework, como vocês já sabem. Antes de começarmos, para perceber com quem é que estou a falar, vocês usam o Entity Framework? Todos? Que versão é que usam? 4, 6, ok. 7. Não. Ok. Hã? Então, talvez não seja aqui. Estou a brincar. Ou não. Ok. Portanto, todos vocês são developers, usam esse framework, usam outras tecnologias, é na Hibernate, alguém? Sim, senhor. Muito bem. Vamos falar aqui um bocado, hoje não vamos falar sobre a Hibernate, vamos falar sobre Entity Framework. Noutra altura. Em 2010 já se falou aqui, não sei se foi nesta sala, se não é que foi. Um bocadinho de história. O Entity Framework 7, que é o nome oficial, vai neste momento na sua 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta versão, digamos assim. Começou, se bem se lembram, com a .NET 3.5 Service Pack 1, foi a versão a ser lançada. Na altura, Model First, horrível, EDMX e coisas que vocês se lembram. Também havia Database First, claro, podia-se importar a partir de uma base de dados e gerar o um modelo. Era tipicamente a utilização que o pessoal mais usava. A segunda versão saiu com o .NET 4. Trouxe a capacidade de usar poucos, portanto não necessitar de uma classe base para as entidades. Alô? Se arranjar em lugar. Trouxe lazy loading também, em vez de explicit loading. Trouxe a capacidade de usar templates T4 para modificar o resultado. Aliás, o suporte de poucos era em grande parte baseado nisso. Portanto, trocava-se o template T4 e geravam-se poucos. 4.1 foi um grande avanço, portanto, era o code first. Okay? A partir daqui, o workflow preconizado pela Microsoft mudou radicalmente. Apesar de continuar a ser suportado os workflows tradicionais, base de dados primeiro e modelo primeiro, agora o foco era no code first. Criávamos as entidades, numa abordagem que poderíamos chamar domain-driven design, desenhávamos as nossas entidades, com as suas propriedades, com as suas relações. A persistência era um aspecto, ok, um aspecto importante neste caso, mas era apenas um aspecto que não era imediatamente perceptível pelas classes. Portanto, nós, usando poucos, nós podíamos persistir qualquer coisa, podíamos persistir um window form, não é? Uma classe form. Okay? Ou com algum trabalho. Vá. Trouxe também migrations, que foi um grande. Não sei o que é que vocês pensam, mas é uma framework com grande potencial. Depois disto, houve a versão 5, que acrescentou algo ao que já existia, nomeadamente o suporte a enumerações, tipos de dados enumerados, tipos de dados espaciais, table valued function, ou seja, era possível invocarmos funções que devolvessem resultados tipo tabular, record sets, e mapeá-los para entidades POCO, no .NET. 6. Continuou a adicionar algumas coisas, interceptors, há vários tipos de interceptors ao nível do SQL, interceptors ao nível do modelo conceptual ou do modelo de query, se quiserem. Logging, temos logging insuportado, quase tudo pode ser feito de forma assíncrona, ok? Não é tudo, agora o 7 vai colmatar isso. Algo que existia desde o .NET Framework 4.1 eram as conventions, mas na altura eram só as convenções que já existiam, podíamos removê-las, ok? pluralizing entities e pluralizing qualquer coisa, podíamos removê-las, eu removia sempre, por exemplo. No .NET, no Entity Framework 6, passámos a poder criar convenções novas, ok? E passou a ser possível usar store procedures para creates, updates e deletes. No 7, vamos perder algumas destas coisas. Hã? E esta? Vamos ganhar outras também. Aqui o foco vai ser no SQL e no suporte multiplataforma. Ok, então, o 7, portanto, o Entity Framework 7, a próxima versão do Entity Framework, do API de dados, de acesso a dados da Microsoft, ok? Esqueçam o link do SQL, esqueçam o AD.NET, claro que existe, por baixo disto tudo, mas o Entity Framework é a solução preconizada pela Microsoft para acesso a dados. Neste caso, é construída sobre uma coisa nova, que na verdade ainda não saiu, que é o .NET Core. Todos vocês estão razoavelmente familiarizados, imagino eu. Alguém não está? Estão todos, muito bem. A utilização do .NET Core, o Entity Framework ter sido reconstruído de raiz sobre o .NET Core, possibilita uma série de outros cenários que antes não existiam, não é? Como a possibilidade de criarmos aplicações para o Windows Phone, para o Windows Store e de corrermos a Entity Framework em Linux e em Mac. Ok? Como podemos fazer com o ASP.NET 5 atualmente. Ou com qualquer aplicação .NET Core, não precisa de ser o ASP.NET 5. Além disso, há uma grande novidade. O Entity Framework anterior estava associado a fornecedores de dados AD.NET. Ok? Portanto, suportava, trabalhava com qualquer... Em teoria, podia ser posto a funcionar com qualquer base de dados para a qual existisse um provider AD.NET. O Entity Framework 7 não é só para bases de dados AD.NET. Não suporta apenas providers AD.NET. A promessa é que vai suportar fontes de dados não relacionais, como NoSQL. Ok? Ou in-memory também. Há uma implementação do Entity Framework, de um provider para o Entity Framework, que corre exclusivamente em memória. É porreiro para testes unitários ou para pequenas demonstrações, como é que vamos fazer agora. A informação oficial vai ser lançada no primeiro quarter de 2016, juntamente com a ASP.NET 5. Há uma relação de grande proximidade entre o Entity Framework e o ASP.NET 5, apesar de que uma pessoa, como todos vocês sabem, pode usar Entity Framework em qualquer plataforma. Mas há uma relação de grande proximidade entre estas duas APIs. Muito importante. A última linha. Ok? Isto é a informação oficial da Microsoft. Está no wiki do Entity Framework 7. O Entity Framework 7 é um major rewrite. Foi tudo reescrito. Grande parte das promessas de que eu vos vou falar no slide seguinte. O suporte para elas vai existir, vai estar lá, mas não vão estar lá todas. Ok? Vamos falar sobre isso mais em detalhe. Vocês a qualquer altura interrompam-me e façam as perguntas que quiserem, ok? Até tenho aqui umas coisas para vos oferecer. Só com um teaser. O prémio mais interessante é uma mochila da Microsoft, não é? Que é aquilo que todos vocês querem, certo? Imagino que sim. Ok. O que é que mudou? Como vos disse, o código foi totalmente reescrito. Totalmente. Portanto, alguma coisa vão ter aproveitado, imagino eu, mas a ideia é que foi tudo reescrito. Baseado em providers, como vos disse. Não apenas AD.NET. Não apenas DB Provider Factory, não apenas os mecanismos que já existem da AD.NET, mas mecanismos que permitem abstrair ainda mais as fontes de dados, permitindo construir providers sobre NoSQL. Pá, pensem em MongoDB, pensem em Elasticsearch, pensem em várias outras coisas. Diz? São só promessas ainda. São só promessas ainda. Mas, uma vez que o Entity Framework em linha com muitas outras, muitos outros produtos da Microsoft, é open source, só está à espera dos vossos pull requests, não é? Talvez, talvez. Ok, o que é que a Microsoft promete? Promete que quando o Entity Framework 7 sair, vão estar disponíveis providers para SQL Server, obviamente, não é? In-memory, SQLite, PostgreSQL, SQL Server Compact Edition, Redis e Azure Table Storage. Como vamos ver, nem todos estes providers vão estar disponíveis no dia zero em que o Entity Framework 7 estiver disponível. Ok? Todo o código-fonte está disponível no GitHub, obviamente. Atualmente as coisas são mais complexas do que eram anteriormente. Se bem se lembram, devem lembrar-se, que é o que se faz agora, quando queremos adicionar suporte para o Entity Framework, fazemos install package, Entity Framework, e já está. Okay? Agora as coisas são um bocado diferentes, porque existem várias packages diferentes, vários módulos NuGet diferentes, que dão capacidades diferentes. E nós temos que saber o que é que queremos ir buscar. Se queremos usar um provider SQLite, precisamos provavelmente do core, seguramente do core. Ok? E depois do provider SQLite. Se queremos usar o SQL Server, precisamos do core, do relational e do SQL Server. O SQL Server obviamente inclui o relational, por exemplo.
Não vai haver bundles
logo para a tecnologia que estão? Sim. Já. Já existe Entity Framework SQLite, SQL Server in memory, SQL Server NPGSQL, por exemplo. Sim. Ok, portanto, muito modular. É preciso saber o que se quer e só se vai buscar aquilo que efetivamente se quer em linha com o que está a acontecer no ASP.NET e noutras chamas da Microsoft. Algumas funcionalidades novas interessantes, que é aquilo que vocês querem saber, imagino eu, nem todas vão estar disponíveis na versão 7.0, como vos disse, costumo a repetir. Uma das promessas, outra das promessas, é melhorias a nível da geração de código SQL. Havia muitas queixas, eu já me debati com consumo excessivo de memória, com tempo de processamento de execução excessivo, okay? Ligado sobretudo com a materialização dos objetos. Supostamente vão melhorar muito as coisas. Okay? E em grande parte isto já se pode ver. Como assim? Gerar nós à mão?
Sim.
Sim. Podemos dar o nosso SQL para qualquer operação, inclusive operações de selects. Sim. Essas operações podem ser implementadas quer por raw SQL, quer por funções, store procedures. Ok? Sim. Nem tudo foram chegadas. Ok? Houve coisas que partiram. Algumas delas vocês não vão ter saudades, pelo menos eu não tenho. Outras talvez. Quem é que usava, quem é que usa atualmente o Object Context? Algumas pessoas. Porquê? Eu sei, mas quero que vocês digam.
Para alterar a base de dados, pelo menos para mim é que eu utilizo contextos diferentes para a base de dados que
eu tenho no código. Ok, mas vais buscar o objeto, o Object Context, que existe alguns dentro do DB Context? Sim, mas eu não tenho certeza se estou a perceber. Mas, portanto, geras esses Object Context, geras classes derivadas de Object Context?
Não.
Vais buscar o Object Context que está exposto pelo DB Context. Ok. Mais utilizações? Ok. Mas por que não usar o DB Context, os APIs do DB Context? Há alguma coisa que não seja suportada? No meu caso, eu uso o Object Context ainda agora por causa de dois eventos, que é o Object Saving e o Object Materialized. O DB Context não expõe estes eventos, o Object Context sim. Era uma forma de nós introduzirmos interseção, digamos assim. Há várias outras formas. Isto era uma das formas que tínhamos de interceptar resultados. Portanto, materialização de entidades ou executar qualquer coisa antes de, das modificações serem mandadas para a base de dados. Mas pronto, é a minha, era a minha, minha utilização. Quem é que usa ou usou alguma vez Entity SQL? Quem é que sabe que existe Entity SQL? Uma pessoa, duas? Ok. Entity SQL existe. É uma coisa. Entity SQL é a versão object-oriented, independente da base de dados, de SQL. Ok? Existe, está escondida no Object Context apenas. Portanto, se nós quiséssemos usar atualmente, podíamos usar, tínhamos que obter primeiro o objeto Object Context e depois executar uma query sobre aquilo. Qual é a vantagem? Bem, é baseada em strings, ou seja, podemos construir as nossas strings. Ok? Como fazemos concatenação de strings, é normal. Podemos usar Entity SQL para isso. Apenas para selects. O Entity SQL nunca suportou updates, deletes ou inserts. Ok? Mas é interessante, porque era uma linguagem semelhante ao SQL, independente da base de dados. Não tínhamos que nos preocupar com a utilização de uma função específica da base de dados, para datas, nomeadamente, como todos sabem, são geralmente diferentes as funções. O Entity SQL morreu com o Object Context. A utilização, como podemos ver por este exemplo, que é vocês, que será um exemplo provavelmente representativo da realidade, era pouco utilizado. O Model First, ou seja, os nossos bem-amados shares EDMX, também desapareceram. Não há mais. Não temos mais um designer de EDMX. Sim, sim. E reparem, o 6 vai continuar a existir. A linha 6 ainda vai continuar a existir, provavelmente mais algumas versões. No 7, não. Já não existe EDMX. O EDMX, enfim, era a representação num software de 3 modelos, não é? Do conceptual, do physical e do de outros qualquer. Okay? A representação, desde o tempo do Code First, há uma representação in-memory que nós podemos construir, quer através de atributos, quer através de do Fluent, do interface Fluent. Sim, pode. Sim. Quem é que usava database initializers? Aqui. Uma pessoa também, duas ou três. Ok. Desapareceram. Já não existem. Vocês não gostavam. Não gostavam. Atualmente, a solução proposta é migrations. Ok? As migrations eram implementadas, eram um initializer, um tipo de initializer. Agora desapareceu. Foi o interface, portanto, o contrato de initializers, existem migrations, só. .NET 4 ponto qualquer coisa vai deixar de ser suportado. Vamos lá, 4.5, ok? Aqui uma coisa que eram as automatic migrations também, também desapareceram. Extensões como assim? Extension methods ou partial classes? Partial classes são úteis quando temos geração automática de código, não é? Quando geramos a partir da base de dados, as ferramentas da Microsoft que gerarem classes provavelmente vão continuar a produzir as classes como partial classes. Por isso, seguramente, por isso é um mecanismo interessante e é um mecanismo útil e é o que toda a gente usa, não é? Para poder estender, para não alterarmos, para não colocarmos código nosso em classes que vão ser regeradas, não é? Para não perdermos o que fazemos.
Esta versão 7 vai pôr em causa as versões anteriores com o desaparecimento do objeto de context. Porque elas vão agarradas?
Não. Desde o Entity Framework 4.1, Code First, não precisamos de usar o objeto de context, não precisamos usar classes base. Não precisamos. Podemos. Sim, claro. É uma breaking change, sem dúvida. Tudo o que dependia do object context, aquelas classes base, entity set, genérica e umas classes que lá havia, assim, já não existem no set. Okay? Portanto, esqueçam tudo isso. Agora, ok, falamos das partidas, falemos das chegadas. Ui. Ok. Uma coisa interessante, de que já falámos, foi a possibilidade de correr o NT Framework em Mac ou em Linux. Não é? Algum de vocês já teve essa necessidade? Já pensou nisso? Quando... Sim. Agora é possível. Este novo modelo, ou melhor, esta nova arquitetura baseada em providers, permite que vocês criem os vossos providers para qualquer coisa. Não é? Desde que consigam encaixar isto no NT Framework, podem abstrair e criar, fazer queries link sobre um provider, sobre fecheiros CSV, se quiserem. Ok? Em teoria, pelo menos. Pode dar algum trabalho. Uma coisa muito interessante, que vem no set, para mim é muito importante, é um mecanismo extensível, pluggable, de geração de chaves primárias. Atualmente, o que é que tínhamos? Identities ou manually generated? Ok? Isto para vocês é suficiente? É o que usam? Eu no Enabernet uso sempre, 99,5% das vezes, o ILO. Ok? Agora temos ILO também no Entity Framework. Comentado de forma ligeiramente diferente, mas temos ILO no Entity Framework. E podemos ter outras formas de gerar chaves primárias. Só para terem uma ideia, aqui um parênteses, o Enabernate tem mais de 10 geradores de chaves primárias. Ok? Vários flavors de GUIDs, várias formas de gerar chaves no servidor, várias formas de gerar chaves no cliente. O Entity Framework está a chegar lá. Ok? Sobretudo com o suporte ILO e suporte a sequências. Agora o próprio SQL Server já tem sequências. Okay? Algo que existia no Oracle e no PostgreSQL, agora também existe no SQL Server. Outra coisa interessante, batching de CUDs, creates, updates e deletes. Okay? O Entity Framework, se queremos inserir 10 instâncias de uma classe, ele não vai mandar um insert para cada instância. Okay? Vai mandar apenas um único insert onde vão estas 10 instâncias. Okay? O mesmo para os deletes, o mesmo para os updates. Okay? Quando possível. Interessante, não é? A nível de performance. É... Porra. Bem, uma transação... as transações são transversais a isto. Devem-se continuar a usar transações. Anteriormente, se queríamos inserir 10 entidades, o Entity Framework mandava 10 inserts. Insert into tabela, valores. Insert into tabela, valores. Insert into tabela, valores. E ele agora tem 10 inserts. Ele agora insere um. É um pedido. Pode estar dentro de uma transação. Mas é um pedido. Ok? É possível misturar link e SQL. Ok? Ou seja, eu vou-vos mostrar um exemplo, que é o próximo passo. É possível mandar executar uma query SQL e depois, por exemplo, ordenar com uma expressão lambda, okay? Strongly typed. Ou aplicar uma restrição, um where, strongly typed, por cima do código de SQL. Ok? Já vamos ver isso. É também possível executar funções client-side no link. O que é que acontecia quando nós chamávamos, quando tínhamos código link e lá no meio tínhamos uma chamada a uma função, a um método nosso, que estourava ele. Não, o motor do Entity Framework não conseguia transformar a função, a nossa função, podia ser um extension method, por exemplo, não conseguia transformá-lo na base de dados, não sabia o que aquilo era. Ok? Por isso, estourava. Atualmente, ele vai ignora-o ao nível da geração do SQL e aplica-o client-side. Vocês vão ver, muito, muito, muito fixe. O Enabernet já fazia isto há 10 anos, mas isto é só um parênteses. O Entity Framework está a chegar lá, vai chegar lá. Outra coisa interessante, isto não é já agora outro parênteses, isto não é uma lista exaustiva, ok? São as principais, no meu entender, as principais novidades do Entity Framework 7. Shadow Properties. O que é que são Shadow Properties? Tipicamente temos propriedades nas nossas classes pouco, no nosso modelo pouco, e temos colunas numa base de dados, ok? Ou numa vista. Ou num store procedure, devolvidas num store procedure. E há uma relação de um para um, ok? O que existe na base de dados deve existir de forma semelhante no modelo pouco. Com Shadow Properties não é assim. Nós podemos ter propriedades que fazem parte do modelo físico da base de dados e fazem parte do modelo conceptual, mas não existem como propriedades físicas de uma classe. Para que é que isto serve? Imaginem vocês, por exemplo, aquelas colunas de auditoria ou de last modified ou created at ou created by. Se nós não as expomos como propriedades físicas numa classe, não há possibilidade nenhuma de alguém ir lá colocar valores. Okay? Elas existem, no entanto, no modelo conceptual do Entity Framework e o Entity Framework consegue ter acesso a elas. Já agora, também conseguimos fazer queries sobre elas, apesar de não as vermos. E esta, é? Já vamos ver isso. E peço-me uma boa dica para uma demonstração. Não entendo nada com estes projetores. O que é que eu aqui tenho? Temos um projeto ASP.NET, não é muito relevante o que é, mas é um projeto ASP.NET. Deixa-me ver se tenho aqui o Zoomit. Tenho em zip. Desculpa lá, mas isto é capaz de ser... Capaz de ver dar jeito. Alguém sabe qual é a combinação de teclas do Zoomit? Ok, este era o próximo passo. Muito bem, temos um projeto ASP.NET 5. Isto pode ser feito com qualquer projeto, como é evidente. Eu não vos vou mostrar passo a passo, vocês já são todos crescidinhos. O que é que eu vos vou mostrar, em primeiro lugar? Packages Entity Framework, que eu fui buscar. Neste momento eu fui buscar estas 4. Para... Não pode ser. Cá pode. Ok. Fui buscar esta package Microsoft SQL Server. Commands. Estas duas são necessárias. Ok. E depois tem dois providers, InMemory e SQLite, que vos vou mostrar mais à frente. Vamos ver é importante salientar que grande parte do código que vocês vão ver é exatamente igual ao que veriam no .NET, no Entity Framework 6, okay? Ou até o 4.1, se quiserem. O que é que temos? Temos um DBContext, exatamente como vocês fariam no Entity Framework pré-7. Dois DBSets com classes. Nossas. Essas classes. O que é que aqui temos? Um post. Tem um ID, um nome, tem um owner, tem uma coleção de posts e tem um URL. Ok? Reparem que aqui nem sequer estou a usar atributos. Estou a basear-me nas convenções do Entity Framework. Vocês, já agora, vocês estão familiarizados com essas convenções? Sabem como aceder a elas, como remover convenções, como adicionar convenções. Quem é que já criou convenções? Uma pessoa. Ok. Talvez um tema para outra sessão. Há convenções, por default, no Entity Framework, que, quando aplicadas, vão inferir determinadas coisas no modelo. há uma convenção, por exemplo, que procura uma propriedade que ou acabe em ID e comece no nome da classe, ou que seja só ID. E essa convenção vai dizer que esta propriedade representa a chave primária. Ok? Nós podemos fazer override a tudo, obviamente. Mas se não o fizermos, aplica essa convenção. É para isso que as convenções servem. Isso é uma pergunta interessante, mas talvez para mais... Talvez para mais logo. Ok. Por default, também, isto por meio das convenções, todas as propriedades são mapeadas. Todas as propriedades públicas, com getters e setters públicos, são mapeadas. Claro que nós podemos excluir propriedades explicitamente, se o quisermos. Voltando ao nosso contexto, há uma novidade sobre o contexto que eu vos vou mostrar brevemente. A qualquer momento, ela está aí a chegar. Exatamente, cá está ela. Cá está ela, aliás. Já lá vamos. Bem observado. Isso quase que merece uma mochila. Quase. Na verdade, elas só precisavam ser virtuais se quiséssemos usar lazy loading, não é? Mas isto é precisão. Muito bem. O que é que aqui temos no DB Context? O DB Context é muito semelhante ao que tínhamos anteriormente. Eu não estou a fazer propósito, sério. Temos um método... Isto é o update 1, que saiu há uns dias. Não percebo porque é que se está a comportar assim. On Model Creating era o método no qual podíamos intervir para fazer alterações no modelo conceptual. Okay? Remover convenções, adicionar convenções, mapear uma classe, mapear uma propriedade de uma forma especial, modificar a lente de uma máxima, dizer se uma propriedade é required ou não. É aqui que podemos fazer. Continua a ser aqui. Ok? Quero mostrar-vos uma coisa interessante. Lembram-se de eu ter falado de shadow properties? Ok. Isto é a definição de uma shadow property. Se viermos aqui ao nosso blog, podemos ver que não há aqui nenhuma propriedade chamada timestamp. Ok? No entanto, eu no model creating, eu posso dizer que quero criar uma shadow property do tipo DateTime, chamada timestamp. Ok? E que é obrigatória. Posso também dizer que tem um valor SQL default, que é o getTCDate. Quem trabalha com SQL Server saberá que isto é uma função que determina a data e hora atuais em formato, quer dizer, na time zone UTC. Ok? No entanto, esta propriedade não existe no código. É uma shadow property. Quando eu gerar o modelo, e ele gera isso para nós, ele vai criar esta coluna na base de dados. Ok? Mais coisas interessantes. Eu posso também definir propriedades como computed columns. Alguém já usa computed columns no SQL Server? Basicamente podemos dar uma expressão que pode ser construída com base noutras colunas do mesmo registro. Neste caso, o que eu estou a fazer é, estou a dizer que a minha propriedade full name é construída através do first name e do last name. E isto estamos a falar de colunas SQL. Okay? Aqui é SQL. Se formos ver esta propriedade... Como? Se formos ver esta propriedade de fullname, vemos que o setter dela é protected. Okay? Não faz sentido que o setter seja público. Porque nós não queremos dar um valor a esta propriedade. Ela é gerada na base de dados. Sim. O SQL Server tem esse mecanismo. Tem nas computed columns, podemos dizer se são persistidas ou não. Sim. Não, sim, não, ele vem da base de dados. Este valor é produzido da base de dados. Okay? Aquele código que eu mostrei é o valor inicial. É o, basicamente, é a cláusula default. Ok, eu estava a pensar default aqui neste get to see date. Aqui é a expressão da computed column. Ok? Onde é que estávamos? Portanto, eu mostrei-vos duas definição de shadow properties. Já agora eu disse-vos que era possível aceder a estas propriedades. Então vejamos agora como é que podemos fazer. Tenho um controller, controller MVC, perfeitamente simples. Estou a injetar-lhe o meu contexto. Eu já vou mostrar o código Bootstrap que faz esta injeção. Mas imagino que para a maioria de vocês isto será relativamente trivial. Aqui estou a construir alguns registros. Já vos vou mostrar como é que isto funciona. O que é que eu vos queria mostrar em primeiro lugar? Quero mostrar-vos um exemplo de utilização de uma shadow property. De uma query sobre uma shadow property. Lembram-se que o meu blog tem uma shadow property que é o timestamp. Se eu quiser fazer queries sobre ela, eu posso fazer. Usando esta propriedade static desta classe, também static, que é um placeholder, um helper, que nos permite trabalhar com shadow properties. Okay? Neste caso estou a fazer uma query simples, onde uma query link, portanto strongly typed, para tal eu tive que dizer qual é o tipo da minha propriedade. E aqui estou a fazer uma query onde a data de criação do blog foi há menos, ou até há uma hora atrás. Ok? Pronto, isto é um exemplo de shadow properties, já vos vou mostrar a correr. Outro exemplo, eu falei-vos que era possível misturar SQL com link. Ok? Este parou para vocês baterem palmas. Já está. Vamos tornar isto mais legível. Ah, e é este também. Este aqui já está. Reparem, o que é que aqui temos? Este contexto. Estou a ir à minha coleção blogs e estou a mandá-lo executar a partir de um select arbitrário, de um SQL arbitrário. Aqui onde está isto, poderia estar também uma função. Ok? Get. Ok? Podia estar perfeitamente. O que é que eu estou a fazer neste select? Estou a pedir todos os blogs onde o nome tenha o valor dado por um parâmetro. Ok? Portanto, aqui não há, ou não precisa de haver injeção de SQL. Ok? Isto é parametrizável. Temos a parâmetros para isto. O parâmetro vai a seguir. Aqui está. Eu, após colocar a query SQL, posso passar um número arbitrário de parâmetros. E antes de vos mostrar isto a funcionar, quero falar-vos de outra coisa, que é, quero mostrar-vos outra coisa de que já falei. Claro. Este order by, sim, é isto que eu ia falar agora.
Okay. Não, estava a dizer no de cima, ou seja, quando temos o SQL...
Corre na base de dados, sim. Corre na base de dados, sim, sim. Aliás, eu vou-vos mostrar isso. Não há nada como, de facto, mostrar...
From SQL, retorna um query do...
Exatamente. Exatamente isso. Deixem-me colocar isto no comentário. Isto não, é, não deve ser visual, deve ser dos plugins que eu tenho. Talvez. Ok, vamos Vamos comentar este. Quer dizer, eu posso mostrar-vos, posso começar a mostrar-vos este, já que comecei por aqui. Vamos mostrar-vos isto a executar. Okay? Vou colocar aqui um breakpoint. Ah, antes de mais, eu estou a alimentar. Estou a alimentar com dados. Com dados, enfim, do meu. Meus e depois de um outro fulano qualquer, que não é, que é irrelevante. E reparem uma diferença interessante a nível do API. Isto não é uma major change, mas é interessante. Eu estou a inserir, estou a chamar apenas um método no meu contexto e estou a mandá-lo inserir dois objetos. Ok? Eu não preciso saber a que coleção é que eles pertencem. Ele descobre por mim automaticamente. Mas ele vai-me fazer um cascalho, vai-me procurar os objetos associados. Reparem que neste fulano aqui, eu tinha, eu coloquei, associei um blog. E a mim, eu também associei um blog. Mas eu não estou a explicitamente mandá-lo persistir, eu e o meu blog. O Scott Hansman e o seu blog. Ele automaticamente sabe fazer isso. Ok? Vamos, eu vou colocar aqui um breakpoint. Vou pôr isto a correr. Ele não vai. Eu ainda não vos mostrei o código Bootstrap, mas já o vou fazer. Eu estou a fazer. Estou a fazer drop da base de dados e a criá-la novamente. Também já vos vou mostrar. Só para não ter lixo. Cá está. E agora vou abrir a minha página, que eventualmente vai chegar aqui. Vocês conhecem, como é que vocês fariam para observar o SQL produzido? Profiler. Exatamente. Também existe o Express Profiler. Não sei se vocês conhecem um projeto que está no... Já não. Já não. O Logger, eu não vos disse, o Logger desapareceu na versão 7. Mas vai voltar. Bem, temos este exemplo aqui. Estou a monitorizar o meu SQL Server, neste caso a instância unnamed, e vou mandá-lo executar o safe... Não é aqui. Vou mandá-lo executar o safe changes. Aliás, não é aqui, é aqui. Eu consigo ver o SQL ali, mas o que eu queria ver era aqui. Okay? Ele mandou dois inserts. Porquê? É um insert por cada entidade. Ele num só insert, ele não consegue mandar registros para tabelas diferentes. Agora, num insert, ele mandou todos os registros para a minha entidade do user. Onde é que eles estão? Estão aqui, o primeiro, e aqui o segundo. Ok? Isto é uma funcionalidade do SQL que permite, num só insert, inserir vários valores. O mesmo para o blog. Estou a mandar um blog, um registro e aqui outro registro. Ok? Outra coisa que vocês... que ninguém achou estranho, aparentemente. Este select parece-vos normal? Parece-vos o select que vocês estão habituados no Entity Framework? O que é que falta aqui? Quem souber, recebe uma mochila. Isso não é... Desculpa, isso não, André, isso não é... Não é... Não é... Não é... Não pode ser. Não, isto é insert into blog. Ok? Está aqui a tabela, não é? Falta uma outra coisa. Não. Vocês tipicamente usavam identities. E o SQL Server, após cada insert, tinha que fazer um select para obter o scope identity, portanto, o identity gerado. Okay? Ele agora não faz isso.
Mas ele não devolvia a chave depois na identidade.
Sim, mas eu agora estou a usar o ILO. Estou a usar a estratégia ILO. É isto que eu estava a esperar que vocês tivessem reparado. Ainda não repararam. Ainda ninguém ganhou uma mochila. É? Pode ser o Zé Tob. Chegou agora. Portanto, ele fez batching. Podemos controlar o número de entidades que vão em cada batch. Ou seja, num insert que vai inserir registros numa tabela, podemos dizer quantas entidades é que vão nesse batch. 10, 20, 100, 1. Ok? Pronto. Ele inseriu. E agora vamos executar. Vamos ver a tal query. Eu vou apagar isto. E vamos seguir. E vamos, o que é que vamos ver? Vamos ver SQL seguido de link. Ai não, peço desculpa, isto ainda é a shadow property. Aquela história da shadow property. Sim. Ok. Temos aqui um select onde ele foi buscar o meu timestamp. A minha tal coluna, a minha shadow property, ok? Que não existe no modelo físico, mas que é possível executar queries sobre ela, ok? Outra coisa que eu vos queria mostrar é a tal história de permitir combinar código executar no SQL Server com métodos nossos. Eu tenho aqui uma função, um método, melhor dizendo, que me faz normalização de nomes, ok? E isto é algo que corre... Claro que eu poderia construir algo semelhante a nível de SQL Server, como é óbvio, não é? Mas estou a fazê-lo no lado do cliente, como método .NET. Podia ser arbitrariamente complexo. O Entity Framework detecta que eu estou a usar um método que não existe no SQL Server e vai-me aplicá-lo a posteriori, no client-side. Okay? Por exemplo, eu aqui... Vou obter uma lista de nomes e se viermos ver o que é que aqui está, eles estão normalizados. Não são os nomes que vêm da base de dados. Ou seja, isto correu client-side. Ok? E da mesma forma que pode ser aplicado, que posso colocar dentro do select, posso aplicar também no order by. Ou seja, posso fazer uma transformação com código .NET sobre valores que estão que vêm da base de dados. Ok? No Evernet temos fórmulas, não é? Aqui não. Aqui não. Há outro slide que fala sobre isso, já lá vamos. Ok, até aqui está... O que é que acham? Parece interessante. Ah, eu não vos mostrei ainda a combinação de código SQL com link. Porquê? Ele aplica a client-side. Isto é a mesma coisa que tu obteres, que tu não fazeres, não as usares, obteres o resultado e depois aplicares a posteriori sobre... No fundo é o que ele está a fazer.
Mas então basicamente ele altera um nome antes de gerar o SQL?
Não, ele faz isso a posteriori. Ou seja, os nomes, aqueles nomes que foram devolvidos, têm espaços na base de dados. Vem, faz depois, faz só client-side, digamos assim. Ok? Portanto, não tem impacto, performance, que não seja o específico. É a mesma coisa. Order by é a mesma coisa. Ok? Eu aqui, pronto, vou mostrar-vos isto. Portanto, dou uma query SQL arbitrária e depois posso aplicar... portanto, isto devolve um iQueryable, como alguém disse. Cá está ele. E depois disso posso continuar a fazer filtragens que serão aplicadas server-side. Ou seja, não é link to object do que estamos a falar aqui. Ok? Outra coisa que eu não vos mostrei ainda é, relativamente às shadow properties, é o seguinte. Eu aqui interceptei estes métodos, os safe changes, standard, e adicionei uma chamada a um método meu. Este método o que é que faz? Vai ao change tracker, ok? E procura todas as entidades que são blogs. Para cada uma dessas entidades, onde o estado seja adicionado, ou seja, para os registros que eu estou a adicionar, o que é que eu quero fazer? Eu quero colocar um valor explícito na minha shadow property. Ok? Eu aqui não podia fazê-lo por código simples, porque não existe fisicamente a propriedade. Ok? De modo que tenho de fazer alguma coisa deste channel. E reparem que eu tenho comentado aqui no DB context isto as default value get TC date. Se eu usasse isto, no fundo o resultado era semelhante. Claro que o get TC date corre no SQL Server e o date time, o TC now, corre no meu lado, como é óbvio. Ok? Com isto. Isto é basicamente, estou a dizer ao SQL Server para usar a estratégia de geração de chaves high-low. E não identities. Okay? Isto pode ser configurado globalmente ou pode ser configurado entidade a entidade. O que é o high-low? Vocês conhecem? Havia alguém que tinha usado a Kubernetes e que conhecia? High-low, qual é a ideia? O entity framework reserva um conjunto de números. Ok? E vai usar esses números como chaves para as entidades a inserir. Okay? Por exemplo, reserva 100 números, de 1 ao 100. Esses números são bloqueados na base de dados. Como, no caso do Hibernate, é usada uma tabela, no caso do SQL Server, é usado uma sequence. Okay? Quando o entity framework esgotar estes 100 números, pede mais 100. Ok? Ou seja, o Entity Framework, quando vai inserir registros, já sabe, à partida, os IDs que eles vão ter. Okay? Isto é muito importante no caso das relações Master Detail, pai-filho, onde tínhamos que inserir o pai e depois tínhamos que buscar o ID para depois colocar no filho. Nós, à partida, já sabemos quais são os IDs que vão ser usados. Portanto, é mais fácil inserir e não é preciso obter as respostas. Ok? Não sei se tem mais questões. Vai haver um mecanismo de custom types, mas não é já.
Então, isso duas threads concorrentes reservarem o mesmo?
Não reservam. Porque aquilo é uma sequence. Uma pede valores. A sequence avança 100 e devolve. Quando outra query, outro entity framework, for reservar, ele já obtém uma gama diferente. Já obtém do por exemplo, um foi de 1 ao 100, o outro vai ser do 101 até ao 200. É impossível haverem, porque as sequências no SQL Server são, enfim, não permitem isso. Okay? O que é que vai existir na versão 7 quando ela sair? Ainda não está. Logging. O logging desapareceu. Vai voltar. Okay? Neste momento não é suportado tudo de data annotations. O mapping by code funciona, o data annotations nem tudo funciona. O Cascade Deletes of Orphans, alguém sabe o que é isto? Imaginem que vocês tinham uma coleção de um pai com filhos e removíamos o filho da coleção filhos. Ok? Era equivalente a dizer que este filho estava órfão, já não tinha pai. Na versão atual do Entity Framework, ele não faz nada com estes filhos. Na nova versão, ele vai apagá-los. Ok? Sim. É o All Delete Children no Hibernate. Há três formas para lidar com hierarquias standard: table per class hierarchy, table per class e table per concrete class. Para já vão suportar este. Okay? Os outros não vão estar na versão 7. Backlog, parte do backlog, lazy loading, não existe. Pá, não precisam de colocar as vossas coleções ou as vossas referências man-to-one como virtual, porque não há lazy loading neste momento. Tem que ser explicitamente carregadas as coisas com include. Custom conventions, de momento também não. As outras formas de mapeamento de heranças vão existir, não existem. Entity splitting, ou seja, sharding, a ideia é separar. Temos uma entidade e vamos separar os valores, os registros concretos, por várias tabelas. Sharding horizontal. Vai ser suportado? Para já, não. Many to many? Vai. Isto está no backlog, ok? Isto está no backlog de Identity Framework, que está no GitHub. Vocês podem ver, podem consultar. Várias outras coisas, portanto, complex types, neste momento, não são suportados. Ok, na versão 7. Reparem que a versão 7 é a Microsoft que diz, não é a versão recomendada. Não vai ficar para a história, ok? Não vai ficar para a história. Vai ficar para a história no sentido que houve um rework arquitetural muito grande, uma reescrita total de código, só que na versão 7.0, muitas das coisas que este rework possibilita não vão estar cá. Okay? As portas estão abertas, mas... ok, várias outras coisas. Connection Resiliency, sabem o que é isto? Portanto, é a ideia de... tem muito a ver com a cloud. Estamos a estabelecer uma ligação, a ligação falha por qualquer motivo, porque se perdeu a ligação à cloud, porque é outra máquina a responder, whatever. Com a Connection Resiliency, ele retenta um conjunto de vezes, baseado numa estratégia que pode ser, olha, espero 2 segundos. Ou então espero sempre um tempo exponencial, ok? Uma estratégia qualquer, ok? Isto vai existir? Não existe. Azure Table Storage e Redis também não vão existir na versão 7. É uma promessa, vão existir, portanto, vão ser suportadas fontes de dados não relacionais, só que não para já. Ok? Estou quase a ser expulso. O que é que não vai estar, o que é que ainda não está? Isto são coisas que existem no Ann Arbornate. Eu estou a falar do Ann Arbornate no sentido que é um ORM já bastante maturo, com mais de 10 anos no mundo Java, e talvez até no mundo .NET, e que tem funcionalidades que são interessantes e que o Entity Framework ainda não as considerou. Coleções de valores, por exemplo. No Entity Framework não conseguimos mapear coleções de strings, ou de inteiros, que existem no Ann Arbornate. Outros tipos de coleções, maps. Nós no Ann Arbornate conseguimos usar dicionários, por exemplo, para mapear coleções. E ele sabe fazer as queries com base nisso. Lazy properties. Imaginem que vocês têm uma propriedade do tipo binary, var binary ou var, var char com max. Okay? No Ann Arbornate é possível dizer que estas propriedades são lazy loaded. Ou seja, elas não vêm em todos os selects. Só vêm quando forem explicitamente pedidas. Ok? Fórmulas também não existem, talvez para o futuro, talvez se vocês pedirem, talvez se vocês implementarem. Não é? Filtros, também é uma funcionalidade muito interessante no Ann Arbornate. Permite definir restrições para tabelas. Pensem, por exemplo, soft deletes, onde isDeleted é igual a 1. Ok? E aplicar isto globalmente, ou para coleções, ou para entidades. Vai existir? Não vai, quer dizer, não está na queue. É algo que ainda falta. Ok? E com isto terminamos. Não sei se vocês têm mais questões.